remova, dá vida por causa do amém, né? Que nós não estamos só, sentimos que não estamos mais esse corpo, o menor que ele seja, representa a igreja, representa o povo de Deus, né? Então, mais do que nunca, vocês agora são os responsáveis por prestar atenção, por entender, né? Não tão arrumadinhos, quietinhos, mascarados, e presta atenção, não tem agora desculpa nenhuma de que alguma coisa esteja atrapalhando. É importante ouvir de vocês o amém. Amém?
Amém.
E qualquer dúvida, levanta a sua mão, que a gente quer ouvir. Amém. Questão de aviso, eu creio que não há necessidade, mas tá, como nós estamos funcionando. A princípio, vamos fechando os grupos, quarto, sábado. É bom saber que nós vimos através do decreto que é possível a reunião de quarta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Nós estamos aí procurando fazer de acordo com o decreto, de acordo com a lei, para evitar qualquer tipo de problema, porque ninguém mais perseguido do que o povo de Deus, né? Se não há perseguição, é porque não é o povo de Deus, tem que existir. E aí nós temos que estar precavidos para qualquer novidade. Mas eu creio que não vai nada acontecer, nada está tudo certo, graças a Deus. E é por isso que vocês estão vendo aí algumas providências sendo tomadas aí pela equipe que está nos ajudando. Amém? Outra coisa importante também foi a possibilidade de levar a reunião, né? Levar a palavra a muitas pessoas, muita gente que estão usufruindo, às vezes, da dificuldade que nós estamos passando, eles foram beneficiados. Tudo concorre para o bem daquilo que ama Deus, né? Então, graças a Deus por estar chegando aí no sofá, aí na televisão, do nosso irmão, a Bélgica, a Alemanha, né? Em outros lugares. E aos poucos nós vamos tomando conhecimento que tem chegado. E aqui também, em vários lugares aqui do Brasil. Amém? Amém. Que realmente a palavra possa alcançar o máximo de pessoas que queiram entender e buscar a Deus. Amém? Agradecer, eu acho que é desnecessário, mas eu renovo o meu agradecimento a todos que estão se empenhando no sentido de alcançarmos os objetivos, né, que a gente pretende. Então, Deus abençoe a todos. A bênção de Deus para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vocês não imaginam o tanto que é importante a bênção de Deus. Vocês não imaginam o que significa uma pessoa abençoada por Deus. Que coisa. Vocês não imaginam a riqueza, a grandeza de uma pessoa abençoada. Amém. Vamos orar e vamos cantar um pouquinho. Tem que encerrar. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, nosso pastor, nosso conselheiro, nosso Deus forte, nosso Deus tremendo, poderoso, Criador do céu e da terra. Nosso Deus infinitamente sábio, cheio do conhecimento, cheio da ciência, de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por fazer parte do seu corpo, do seu povo. Obrigado, Jesus, por nos permitir essa graça, esse milagre, essa esperança de um dia podermos estar eternamente no céu, teu reino, essa esperança de um dia alcançarmos a vida eterna, a qual nos foi destinada, tudo está sendo reservado no céu. Ajuda-nos, renova a nossa fé, renova, Deus, o nosso entendimento, conhecimento, para que jamais venhamos a duvidar, venhamos, Deus, a desviarmos do teu caminho. Jesus, precioso, Deus Pai, nosso Senhor. Amém. Thank you.
eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Oh, Deus.
Dobrar os meus joelhos, em silêncio esperar. Erguer pra ti os olhos, o melhor é confiar. Não vês os meus pecados, vês um pobre a suplicar. Feliz quem só em Cristo seu consolo procurar. A graça infinita que liberta o que clamar. Tristezas e angústias não resistem ao teu falar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma à beira de um abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma à beira de um abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar. Sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Amém. Amém. Bom demais, né? Muito bom a gente sentir a presença de Deus. Amém, gente? Não é? Saber que nós não estamos só. Eu tenho certeza, se alguém tiver alguma visão, ou que tiver essa graça, esse dom de nos ver, com certeza verá que o Senhor está conosco, né? Ele diz que estaria conosco. Ele é fiel, eu tenho certeza. É bom que eu também esteja com Ele, é que nós também estejamos com Ele. Amém. Abrindo aí a nossa Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Poderia ler para mim, por favor?
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Amém. Repete, por favor, Nath.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Amém. É, a tradução, na minha tradução aqui, ela reforça uma coisa que nós precisamos falar. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas, na sua tradução, tem alguém que tem essa mesma tradução, e elas me conhecem. Amém? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. No versículo 15 ele diz assim: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, repara para você ver a importância que tem. Ele está dizendo aqui o seguinte, que as minhas ovelhas me conhecem. Como eu sei, como nós vamos saber que somos realmente ovelhas do pasto dele? Como nós sabemos que nós somos do seu rebanho, quando nós o conhecemos? Assim como ele conhecia, ou como ele conheceu a Deus. Porque a salvação consistia em conhecer a Deus. Quando nós perdemos o contato, o mundo, o homem perdeu o contato com Deus, né? E foi cada dia mais se distanciando, até que não havia mais um sequer, houve o dilúvio, e aí realmente o homem ficou totalmente perdido. Eu vim buscar, eu vim salvar o que está perdido. Eu vim salvar o que está perdido. E a nossa perdição foi ficar sem Deus. Efésios, se não me engano, capítulo 2, por aí, se não me engano, nós estávamos no mundo sem Deus. Vocês concordam? Então, o problema seu, meu, nosso, é a falta que Deus faz em nossa vida. Vocês concordam ou não? A falta que Deus faz em nossa vida. Estando sem Deus, estando no mundo sem Deus, nós ficamos entregues à própria sorte. Nós ficamos nas mãos dos inimigos de Deus. E vocês sabem que tem muito mais inimigo do que amigo. O mundo nos odeia. E nós saímos por aí como se o mundo nos amasse. Na verdade, nós corremos muito perigo. A redenção do nosso corpo é o livramento de uma situação perigosa. Uma situação em que nós encontramos uma situação perigosa. Qual é o perigo? Né? Enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos no exílio. De maneira? Longe de Deus. Longe de Deus. distância sem Deus. Agora, Deus tem nos chamado, tem nos tem nos convocado a conhecê-lo, a se aproximar dele, porque ele está no meio de nós. Ele está aqui. Ele está no mundo. Não é? Ele está. Ainda vem o seu reino, ainda vai cumprir, vai descer do céu, etc, etc. Mas o conhecimento nos leva a entender claramente que Deus está presente. Presente na vida da gente. Então ele está junto, ele está conosco. Amém? Quantas vezes ele deixou bem claro isso. E o que Jesus fez? Jesus, ele entendeu isso. E ele buscou a Deus até que ele conheceu a Deus. Até que ele realmente soubesse tudo a respeito de Deus. E ele chegou a conclusões tremendas. E ele chegou. Foi a libertação. Foi aí com 30 anos. Com 30. Quando ele realmente começa a falar, ele já falava antes, mas quando ele tornou público, a questão do Espírito. Deus é Espírito. A igreja, o povo de Deus, não tinha o entendimento que Jesus alcançou com relação ao Espírito. O Espírito de Deus. Deus é Espírito. E que Deus não habita. Ele habita em nós. Essas revelações do Novo Testamento, ela revolucionou o mundo. Quando ele fala, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. É quando fala, a carne não serve para nada. O Espírito é que vivifica. Quando ele fala, eu e o Pai somos um. E, aliás, as revelações que o levou à cruz, que o levou a ser crucificado. Né? Quando ele realmente manifesta todo o seu conhecimento de Deus. Ele manifesta todo o seu conhecimento de Deus. Quando ele fala, eu não faço nada, tudo que eu faço é o Pai que faz primeiro. Então, quando o Pai faz, eu também faço. E assim ele foi confundindo a cabeça daquele povo. Porque o povo não tinha conhecimento de Deus. Aí, meus irmãos, nós também. Bem, se nós ficarmos nos rudimentos, da doutrina, se nós ficarmos toda a vida presos nas coisas elementares, Jamais nós vamos chegar ao conhecimento de Deus. Jamais nós vamos poder conhecer a Deus. Amém? E é fundamental que se conheça, ou não? É ou não é? Eu acho que vocês não podem falar que é, porque vocês não conhecem. Como é que vocês falam que é? Não? Não pode. Mas eu vou dizer para você, é fundamental. E aí, se nós vamos deixando passar o tempo e nós vamos nos ocupando com uma coisa, com outra, etc., e nós vamos deixando passar. E ele fala, desse aqui, ele fala assim, ó, as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas me conhecem. E eu as conheço. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, para que eu seja realmente uma ovelha do rebanho dele. A ovelha conhece o seu pastor. Ela escuta a voz do pastor. Então o pastor, quando fala pra cá, fulana, ele conhece a ovelha, põe um nome nela, né? Fulana, ó, pra cá. Ela obedece a voz do pastor. Já contei para vocês a história, né? Jesus inspirava. Jesus inspirava nas coisas naturais. Ele usava o natural para explicar o espiritual. Então, ele falando das ovelhas, porque naquele tempo o pessoal ia para Jerusalém as festas de Jerusalém e levava as suas ovelhas, porque eles podiam deixar as ovelhas. Eles saíam. Saíam das suas residências, viajavam alguns, e levavam as ovelhas, tinha que levar para cuidar. Né? E chegava lá em Jerusalém, assim como nós temos o estacionamento aqui, você chega e deixa o seu carro no estacionamento. Lá tinha os apriscos, onde eram guardadas as ovelhas. Aí você chegava e colocava as ovelhas tudo parecia. Uma com a outra, né? E tinha lá 200 ovelhas lá no aprisco, ainda cabia mais umas 50. Você chegou lá e estacionou mais de 50 ovelhas. E misturava tudo aquilo. Interessante. E como que fazia na hora de pegar? Chegava o pastor, tinha que ser o pastor. Ele chegava e chamava uma, bastava ele chamar uma. O Wender. Aí o Wender saía lá do meio. Tinha que ser eu, né? Uai, não é uma honra pra você, não? Uai, tá doido, uai. Bom demais. Então ele chamava Rose. Aí vinha a Rose, né? E as outras, ele chamava uma, duas, três, e elas iam saindo, e as outras ovelhas. Amém? Quantas ovelhas saía? Exatamente aquelas que ele deixou. E ficava lá o porteiro, e o porteiro falou: entrou 50, só pode sair 50. Entrou 50, sai 50. Então, saiu, passou 50, pronto, acabou. Não tem mais um, mais nenhum. As minhas ovelhas escutam, ouvem a minha voz. Elas me conhecem. Eu pergunto, sinceramente, você conhece bem o seu Senhor? Conhece? Ou ainda falta? Conhece? Aí você já não falava sem máscara, hein? Com máscara, agora que lá foi. Amém, gente? Então, João 17. Versículo 25. João 17, versículo 25.
Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu.
Repete.
Pai justo, o mundo não te conheceu.
Mais uma vez.
Pai justo, o mundo não te conheceu.
Então, João Pedro, se não conheceu a Deus, ainda faz parte do mundo. Ainda não conhece a Deus? Ainda não conhece a Deus? E não faz questão de conhecer, e não quer conhecer, e não se importa, é o mundo. O mundo não faz questão. O mundo não quer, não tem fome, não tem sede de Deus. O mundo não tem nenhuma intenção, nenhum interesse. Aí então está realmente a diferença. E que julgue você mesmo. Julga você mesmo. O que você está ouvindo, julga você mesmo. O mundo, como que ele vai conhecer, o mundo vai conhecer a Deus? Ele não tem fome, ele não tem sede de Deus. Não há nenhum interesse dele buscar Deus, não. Para quê? Nós sim sentimos a falta de Deus. Nós sim sentimos fome de Deus. Nós sentimos o quanto Ele nos faz falta. Nós sentimos o quanto nós estamos em perigo, em risco. Nós sentimos o quanto é bom estar na sua presença. O quanto é bom ouvir a voz de Deus, falar com Deus. Quanto alivia, o quanto nos consola. Fala comigo, Senhor, uma palavra. Basta uma. Em momento de muita angústia, de muita dor, a gente anseia por uma palavra de Deus. E como é bom quando a gente a tem. E como é bom quando a gente a ouve. Quando você entende, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Amém? Eu creio, eu confio. Deus falou comigo. E aí, confirma, e isso vai aumentando cada dia mais a minha fé, vai aumentando cada dia mais, né, o meu relacionamento, o meu prazer de estar com Deus. O mundo não te conheceu e nem vai conhecer. Se alguém quiser conhecer a Deus, ele tem que sair do mundo, passar para fazer parte das ovelhas. Se alguém vai conhecer a Deus, tem que se tornar ovelha, tem que se tornar alguém que faz parte do povo de Deus, né? Mas eu te conheço, diz o Senhor. E o resto do versículo, né? Eu te conheço. Então, gente, imitar a Cristo. Por que que ele é a nossa salvação? Por que que ele é o nosso Salvador? É porque ele descobriu. Ele descobriu o caminho. Ele descobriu o jeito de se chegar, de se conhecer a Deus. Por isso é que ele é o caminho. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, né? É por mim que você vai. E aí nós estamos buscando o conhecimento de Deus, né? Aqui tem um outro lugar aqui. Ele fala, em João 17 mesmo, ele fala que a vida eterna, onde é que está João 17? E a vida eterna é esta, que te conheçam. E a vida eterna é esta.
O versículo
que te conheçam.
3. Hã? Versículo 3.
Aqui, 3. Versículo 3.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Amém. Né? Repete.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Pois é. E aí, a pessoa vai ler esse versículo aqui, mas era para conhecer a Deus. Mas aí, como é que eu faço para conhecer a Deus? É, conhecendo Jesus. Conheça Jesus e você estará conhecendo a Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Eu sou a porta. Você entra no aprisco pela porta. Passa por Jesus. Passa por Jesus. Conheça Jesus. Amém? É. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19. Diz assim: e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te libertar. Então, todos os dias, pega a sua cruz, siga-me, e você vai me conhecer, e você vai saber quem sou eu. Siga-me, e eu vou estar com você, não te deixarei só. Você não vai conhecer a Deus sozinho, não. Ninguém conhece a Deus sem Deus. Interessante. Ninguém consegue fazer nada sem Deus. Então você vai entender que para conhecer a Deus, eu preciso de quê? De Deus. E essas coisas então vão ficando cada dia mais interessantes. Se eu não posso, eu preciso conhecer a Deus. Mas como que eu vou conhecer a Deus? Que jeito? Aí depois, é pelo meu esforço, é pela minha própria carne, pela minha própria natureza, que eu vou conhecer a Deus? Jamais. Então eu sei que para mim conhecer a Deus, eu preciso de Deus. Né? Deus vai dizer sempre para você: eu estou contigo. Né? É assim mesmo. Você está passando, pega a tua cruz e siga-me. Entra no caminho, siga-me. Siga-me. E você vai me conhecer. Ah? Jó, Ló, Jó, Jó, né? Ele ouvia falar, mas não conhecia. Mas aí, ao longo daquela vida sofrida de Jó, aquele tempo que ele passou, que aquilo ali foi escrito, não foi para Jó, foi para nós. As escrituras todinha foram escritas, primeiro para que Jesus desvendasse o mistério, e depois para que nós nos beneficiássemos, gentios como nós somos gentios, nós não somos da linhagem dele, do próprio Jesus, mas foi dado a nós, porque na verdade Deus não queria salvar apenas uma nação, ele queria salvar a humanidade. Seria uma injustiça? Eu também acho. Mas agora, alegar injustiça não tem como. Deus é conosco para nos livrar, para te fazer, para te... Ah, mas como eu vou fazer para conhecer a Deus? Chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus com orações, súplicas. Jesus Cristo fez isso. Ele amou a Deus, buscou a Deus, invocou a Deus para deixar para nós caminho aberto. Como que eu faço para chegar a Deus? Siga-me. Amém? Vem após mim. Primeira Pedro, rapidamente, seu tempo todo. É? Primeira Pedro, se não me engano. Está aqui, diz assim. É? Primeira Pedro. Tem segunda Timóteo também aqui, ó. Primeira, Primeira Pedro, capítulo 1, é segunda, viu gente? Segunda. Capítulo 1. É. Capítulo 1. Lê a partir do versículo 1, por favor, Pia.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ó, começa por aí. Quando você realmente começa a falar a mesma linguagem dos apóstolos, falar a mesma linguagem, porque quando Jesus disse assim, vocês não podem entender a minha linguagem. Mas à medida que você vai buscando, lendo, conversando, você vai aprender a linguagem deles. Aí quando você lê, porque isso aqui está escrito na linguagem. Por isso que a pessoa às vezes lê, passa por cima e não vê. Por que que ele não viu? Ele não conhece a linguagem. Mas quando você conhece a linguagem, o que é linguagem? Linguagem. Né? A língua. E tem a linguagem. São coisas um pouco diferentes. O pessoal de português pode nos ajudar. Mas, por exemplo, o macaco transmite ao outro macaco uma coisa que às vezes nós não entendemos a linguagem do macaco. Mas o macaco, com alguns acenos, ele fala com o outro macaco. Né? Os passarinhos, e assim por diante, os animais, de um modo geral, se comunicam, usando cada um a sua linguagem, a sua maneira de transmitir. Então, o surdo, o mudo, por exemplo, tem uma linguagem. Né? E aí a pessoa entende. Eu não entendo. É assim? A nossa linguagem não é o português, não é o francês. Quando nós lemos as escrituras, tem aqui uma linguagem. E Jesus falou: vocês não entendem a minha linguagem. Aqui começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé. Já começa aqui, ó. Já começa o quê? Eu também preciso alcançar essa fé. Porque se eu não alcançar essa fé, aí você vai ficar ali com aquilo na cabeça, ficar batendo ali em cima. Eu preciso alcançar a fé que eles alcançaram. Porque foi essa fé, a fé de Jesus. Jesus alcançou uma fé em Deus. Ele acreditou que Deus era uma coisa. E ele era o próprio Deus, né? Mas aquilo só não servia para ele. Eu quero explicação. Não, mas você. Ele lia lá e estava escrito que ele era Deus. Estava escrito: tu és Deus. Você é Deus. Mas eu quero uma explicação. Eu quero. Como que eu vou explicar para Raquel que eu sou Deus? Como que eu vou explicar aqui por Vitor que eu sou Deus? Então, foi isso que Jesus fez. A fé de Jesus, né, foi que nos salvou. Porque ele pôde entender Deus, aí ele entendeu Deus. Deus Espírito, Deus é Espírito. Jesus, ele é a imagem expressa de Deus. E Deus estava dentro dele, mas ele queria explicar: como é que eu posso explicar que o Senhor está aqui? Amém? Não adianta eu falar, eu preciso entender, para explicar, para falar. Entendeu? E aí, quando você vai explicando, falando, etc., aquilo vai crescendo dentro de você. Eu crio, por isso eu falei, eu falo, e aí cada vez aumenta a minha fé. Aos que conosco alcançaram fé, porque muitas pessoas acham que não precisa falar. Muitas pessoas acham que não precisa entender. Que basta estar junto com alguém que vai, que basta estar fazendo parte fisicamente do meio. Não, não basta fazer parte fisicamente, não. Tem que. Um será tomado, o outro será deixado. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Aí Pedro então fala aqui, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram essa fé. Pode você ver. Se eu não falo isso, o versículo 1 já não tinha ido embora? Se a gente não fala aqui, não tinha ido embora? Vocês não tinham percebido a importância dele. Fé preciosa, fé preciosa. Na justiça, na maneira de pensar. Na justiça, na maneira de pensar do nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo. Não precisava falar mais nada. Podemos levantar, né? Vamos encerrar. Não passaria batido? Amém? É. E aí você vai vendo na sequência você vai ver: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Deus quer que eu conheça o que Ele conhece. Deus quer que eu saiba o que Ele sabe. Eu e Ele podemos ser um. Amém? Então veja bem. Você vê o quanto a gente desperdiça conhecimento, tempo e etc. Porque a gente não julga ser tão importante o conhecimento de Deus. Mas está aí um versículo, se a gente pegasse e meditasse, né? Você vê o quanto enriquece. O quanto enriquece, o quanto é bom. Nós estamos falando aqui, ó, e o tempo foi embora. Acabou. Imagina o quanto nós poderíamos falar nessa direção. Pelas quais coisas Ele nos tem dado suas preciosas, versículo 4, e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o conhecimento de Deus nos livra da corrupção do mundo e nos aproxima de Deus. E por isso mesmo, versículo 5, empregando toda a diligência, empenho, força, se esforçar, se empenhar, empregando toda a diligência, porque com relaxo, com sono, você está com sono? Dorme. Não adianta você querer meditar com sono. Não adianta você querer buscar Deus com sono. Porque normalmente a gente faz tudo, toma um banho e tal, pega a Bíblia e vai ler. O que vai dar? Sono. A gente faz um punhado de coisa, tá, corre pra cá, corre pra lá, levanta cedo, vai daqui, vai dali, estuda, pá, etc. Aí depois toma um banho, aí depois toma um banho, vai deitar, vai pra cama, pega a Bíblia. A Bíblia vai pôr ela pra dormir. Junto. Às vezes você dorme com ela no peito. Não é a melhor hora. Não é assim que você vai. Você tem que realmente vencer essas barreiras. Você tem que romper essas dificuldades para que você busque a Deus. Amém? Nós não podemos falar mais. O versículo 5 fala: acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência. Nós temos também que ser cientista. Nós também temos que chegar a esse ponto. Bem, o que é ciência? É, ciência. O que é uma ciência? Você tem uma ciência da computação. todo mundo pode pegar um computador e aprender, tal, etc. Mas tem o cientista da computação. O que, que ele fez diferente dos outros? Você aprendeu a mexer com o computador, etc. Tal, mas tem aquele que fez, aquele que é o cientista, não é? Porque às vezes a pessoa vai lá, faz um curso, faz uma ciência de computação, mas passou na prova, tal, etc. Mas não entende. Mas tem o cientista da computação. Ciência da computação. Tem uma outra ciência que eu estava pensando. Tem um contador e tem ciências contábeis. O contador, ele não assina balanço. O contador entende muito pouco. Só um minutinho. O contador, ele entende muito pouco da contabilidade. Ele faz a contabilidade, mas ele não tem o conhecimento que tem o que estudou a ciência da ciência contábil. Assim, realmente estudou, que fez a coisa com gosto. E vai ainda estudar muito mais. Interessante, a ciência, ela não para. Você vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando. E sempre vai ter que estar sempre estudando. Então, ele fala aqui, acrescenta a sua, ao que você já tem, mas a sua virtude é a ciência. Estuda. Estuda. Procura querer saber mais. Porque falar que não precisa, eu quero que você me mostre que não precisa. Que basta ter fé. Mas a gente tem fé é naquilo que a gente ouviu, viu, ouviu, pegou, tal, sentiu, creu. Amém? Tem muita coisa. Deus não tem limite. Mas é uma falha enorme. Eu creio, leu ali no começo, Deus é bom, Deus é grande, ficou por ali, hoje um salmo, amanhã uma coisinha outra. E aí aí a pessoa começa a desanimar, se acomodar, começa a colocar outros valores como sendo mais importante. E aí, aquilo que você já tinha conquistado acaba perdendo. Amém? Pode falar, só.
Eu queria falar só o significado de ciência.
Como?
Ela queria só comentar sobre o significado de ciência.
Sim. Né?
Eles acharam aqui. É conhecimento profundo sobre alguma coisa.
Conhecimento sobre buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. E aí, assim, a gente fica gastando tempo com coisas que não edificam. Amém, gente? Deus falou com a igreja? Falou conosco? Falou? Mesmo? Você acha que esse tem sido um problema? Tem sido um problema? Amém. Consideração. Alguém gostaria de fazer? Rapidão? Amém, gente?
Amém, vô. Você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, a questão da linguagem, né? E eu pensando aqui, Por exemplo, quando a gente começa a faculdade, né, por exemplo, medicina, e aí uma das primeiras coisas que eles cobram a gente é que a gente aprenda a falar a linguagem médica. Não é à toa que, por exemplo, se você, uma pessoa leiga no assunto, for lá entrar numa conversa de dois médicos, ela não vai entender nada. Tá falando português, a mesma língua dela, mas ela não entende nada. Da mesma forma que se eu vou escutar um advogado falar um com o outro, não entendo a linguagem. E da mesma forma, Jesus Cristo tem uma linguagem, de certa forma que, quando ele falava com os apóstolos, eles estavam entendendo o que ele estava falando. Mas existiam muitos outros, os fariseus, os escribas, que escutavam, mas não entendiam. E ele foi e falou, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, a minha linguagem. E uma coisa que eu percebi, o senhor falando sobre essa questão do conhecimento, é então o quê? Que essa deficiência minha, por exemplo, de entender a linguagem de Deus, de Jesus Cristo, é porque eu ainda não conheço ele muito bem. Eu tenho certeza que à medida que eu for conhecendo ele melhor, eu vou entender cada vez mais a linguagem dele. Vou ter... Exatamente. Por isso que quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim.
Por exemplo, as ovelhas, né, para ouvir a voz do pastor e saber que é o pastor. Outra pessoa chega lá, não tira. Muito bem, né? Realmente, cada profissão normalmente tem esses promenores, né? É uma linguagem diferente. Por isso, nós que conhecemos e estamos conhecendo a Deus, que estamos buscando a Deus, entre nós também nós começamos a perceber que fulano ali, que Bertano ali, não entendeu, não chegou a conhecer os meus caminhos. Não é assim que Deus pensa. Não é essa a linguagem de Deus. Amém, gente? Aleluia! Todo mundo está feliz? Hã? Não entendi nada. Não está aguentando mais nós. Alguém aí, pega o microfone e leva lá. Bota máscara, alguém de máscara. Levanta a mão, fala um cada vez. É porque levanta muita gente a mão, né? Então, né?
Amém.
Guilherme, quer levantar a mão, não, Guilherme? Olha lá.
Igual o senhor falando, eu lembrei também que tem um lugar que fala assim: que o dom da ciência da palavra, né? Então. A ciência é isso, é saber, é conhecer profundo. A ciência das instalações elétricas, a ciência da cozinha. E aí vai, né? E eu concordo demais quando o senhor falou ser amigo de Deus, aproximar de Deus, né? E a gente, as coisas vão acontecendo e a gente vai afastando. E era a hora agora de aproximar, né? De conhecer mais, de saber realmente quem é o nosso Deus, né? Então, realmente, eu concordo muito. Eu quero fazer isso, eu quero aproximar. Eu quero... E, igual o senhor falou também, uma coisa interessante. E não é a melhor hora deixar para depois, né? Fazer tudo e vou buscar a Deus na hora de dormir, vou fazer tudo e eu vou viajar, vou buscar a Deus numa hora dessas. Não. Eu tenho que ter uma hora com Deus, eu tenho que ter meu altar, igual o senhor já falou muitas vezes, né? Eu tenho que ter essa vida. Porque essa vida vai mostrar que eu tenho a mesma linguagem uns dos outros, né?
Eu tenho que usar o melhor de mim, as primícias, né? Eu tenho que oferecer a Deus o que eu tenho de melhor.
Amém.
A inteligência, né? A sabedoria, tudo vai aumentando na nossa vida. É o conhecimento de Deus, né?
Amém. O senhor até fez eu lembrar aqui. E quando eu comecei a trabalhar na minha profissão, eu não sabia muita coisa, né? Eu comecei, depois eu fiz curso. E hoje tem 20 anos, eu sei muito mais. Claro que eu não sei tudo, mas eu tenho um bom conhecimento naquilo que eu faço, né? Então, a mesma coisa é as coisas de Deus. Né? O errado é que às vezes a gente para de buscar. gente para de conhecer a Deus, né? Então, se eu continuar buscando, eu vou aproximar de
Deus. Pois é, a semente saiu semeada, foi semeada, e aquela semente que o que que atrapalhou? Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Aí então você corre atrás disso, corre atrás daquilo, tá, o tempo passa, o cabelo fica branco, como tal do Neto ali.
Ou cai, igual, né, o meu.
O cabelo fica branco, a pessoa fica... Aí vai ficando devagar, a cabeça vai, não vai funcionar. Do mesmo jeito, né? Aí você tem que sentar e assistir missa. Vamos ver o que que vai dar.
Amém.
Bem, você não vai chegar lá não, né, Davi?
O meu cabelo já está caindo, né? É. Eu espero que...
Amém. O Guilherme lá tá querendo elucidar o...
Boa noite. Eu achei interessante aqui, até completo o que o Vitor está falando, que é o 2 Pedro aqui, no capítulo 1, que você leu, o versículo 10 e 11, que fala: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
aí
confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E aí o 11: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
Então, só isso. Eu acho que completa muito, né, a palavra de hoje, e me faz entender muita coisa que eu já questionei, né, de vindas de outros lugares, de que você consegue a salvação ali numa noite, está salvo e pronto. E não, aqui se a gente... É. Conhecer, como o senhor fala, né? A gente vai conhecendo as escrituras e a gente percebe que é cada vez maior a diligência. Então não é porque eu fui, certo, porque eu servi, que eu tô salvo, que tá pronto, tá feito. É cada vez maior, é cada Amém. Vez mais profunda, debruçar. E isso é muito interessante pra gente despertar o nosso comodismo, né?
Perto está a nossa redenção, né? Perto está a nossa redenção. Muito bom, Guilherme. Você viu aí 1 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1. É, ali, ó. Por isso que eu falei, se a gente fosse tecer e falar tudo, né? Que comentar tudo, imagina quanta coisa nós não veríamos hoje. Aqui, o dia de hoje seria pequeno. Amém? Muito bom, Guilherme. Tá ficando bom. Né? Graças a Deus.
Só lembrar, Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Amém.
Tá vendo? Quer dizer que não é uma coisa parada, é uma coisa que você tem que. É. Né?
Amém.
Só para lembrar, só para.
Tá lembrado.
Elucidar a igreja um pouquinho mais da palavra, que foi muito boa.
E todo mundo vai pegando aí, né? Os detalhes. 2 Timóteo também fala aqui, ó: todavia o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Né? Se Ele me conhece, eu também o conheço. Né? Se eu sou uma ovelha lá do aprisco, é porque eu o conheci, por isso que Ele pôs lá dentro. Né? Amém. Um abraço. Deus abençoe vocês. Olha, passamos já 10 minutos aqui do tempo. Vamos orar? É, Tony? Amém, Jesus. Aí tem uma musiquinha no fim também, tá? Vou orar rapidinho aqui. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu não esperava assim que vocês chegassem assim, com tanta como é que chama? Disposição. Mas chegou bem. Só a Jaqueline ali, que está, né, já chegou. Quase que ainda não conhece o neném, né, Jaque? Mas amém. Deus abençoe. Jesus, Senhor, nós agradecemos o Senhor pela insistência, pela vontade, pelo desejo do Senhor de nos salvar, de nos incentivar a te conhecer, aquele que me ama será amado de meu Pai. Nós viremos para Ele, faremos nele morada. Aquele que me ama, como eu posso amar Deus que eu não conheço? Como posso honestamente dizer que eu amo, que eu aprecio o Deus desconhecido, mas que te conheçam a ti, Senhor? E vejamos nós o quanto o Senhor é bom. E vejamos nós o quanto o Senhor é misericordioso, amoroso, sábio, inteligente. E toda essa riqueza, todas essas virtudes, essa graça, o Senhor tem colocado à disposição do seu povo, da sua igreja. É o maior tesouro que o homem pode ter. Não é, nada pode se comparar. Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência. Deus. Conhecer a Deus. Buscá-lo. Obrigado, Senhor Deus. Longe eu ainda estou, mas já contemplando, vislumbrando de longe, já posso, Deus, imaginar a porta do céu, o lugar onde eu quero, desejo estar. Amém, Senhor.
Me lembro da primeira vez que eu vi, senti meu coração bater tão forte que eu percebi que ali estava o que sempre procurei. Nas mais diversas vozes não achei. Nasceu um amor tão grande, me entreguei. Pensei, ninguém nem nada nunca vai me separar de alguém que a mim. Senti que tinha feito tanto bem, que me fiz Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente e começar a ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente e começar a ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente e começar a ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és quem achas o perdido e nova vida dá. És quem achas o perdido e nova vida dá. És quem achas o perdido e nova vida dá.
Amém. 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 Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela presença e que tudo realmente que a igreja fizer, a gente faça da melhor forma, como realmente tivermos, estamos fazendo para Deus. Amém? Eu gostaria de pedir que vai haver uma orientação aí na saída.